Aloysio Nunes critica a intenção do governo de adiar a exigência de airbags e freio ABS nos carros produzidos no Brasil.
Ferraço comemora desempenho do Espírito Santo em programa de avaliação de alunos.
Congresso Nacional homenageia ambientalista Chico Mendes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, espera que a presidente Dilma Rousseff não aceite a proposta do ministro da Fazenda, Guido Mantega, para que seja adiada a exigência de que todos os carros produzidos no Brasil saiam da fábrica com airbags e freios ABS.
Segundo o ministro, a exigência desses equipamentos, prevista para entrar em vigor em janeiro, aumentaria o preço dos carros de R$ 1.000 a R$ 1.500.
Mas Aloysio Nunes lembra da importância de garantir mais segurança aos carros brasileiros e salvar vidas.
Ele coloca numa balança dois valores. De um lado, a vida, a segurança das pessoas. E de outro lado, o acréscimo de R$ 1.000 a R$ 1.500 no preço dos automóveis. E ele dá um peso maior ao preço dos automóveis. Uma forma de controlar a inflação. Se for adiar em mais 2 anos, a entrada em vigor da lei do airbag, serão mais 1.000 mortos e 20.000 feridos graves. Não é pouca coisa, ministro.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, apontou a má gestão do governo como a causa do baixo crescimento da economia do país neste ano.
Além da inflação e dos juros elevados, o senador criticou a falta de transparência fiscal e a insistência do governo em maquiar as contas públicas.
Outra crítica de Jarbas Vasconcelos se refere ao episódio do reajuste dos combustíveis. O fato ocasionou prejuízo de R$ 24 bilhões à Petrobras no único dia, valor superior aos R$ 15 bilhões arrecadados com o leilão do campo de petróleo de Libra.
Após o término dessa era do PT no governo federal, o Brasil precisará iniciar um programa de despetizização da Petrobras para que a empresa continue funcionando como uma indutora do desenvolvimento nacional, mas mantendo sua posição de empresa sólida, respeitada e com credibilidade dentro e fora do país.
Jarbas Vasconcelos lamentou também a falta de investimentos na educação básica e alertou que estudantes mal preparados na base podem ter dificuldade de continuar os cursos universitários.
Para ele, de nada adianta o Brasil alcançar o posto de sexta economia do planeta se no setor educacional ainda está bem abaixo de países mais pobres.
Já o senador Ricardo Ferraz, do PMDB capixaba, comemorou o resultado do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos de 2012, que deu ao Espírito Santo o melhor desempenho entre todos os estados brasileiros, com as melhores notas em leitura, matemática e ciências.
Ricardo Ferraz atribui este resultado ao desempenho do governo estadual em oferecer melhor infraestrutura para o setor, a participação das famílias no desempenho escolar dos alunos e a valorização dos professores, com a adoção do sistema de mérito e pagamento de melhores salários.
Foi decisiva a participação dos professores, do magistério capixaba, que ao longo desses anos fez uma verdadeira revolução, uma revolução silenciosa que deu ao nosso estado a condição, em 2012, de em nível nacional ser o estado melhor classificado no ranking do PISA.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, acha preocupante a notícia de que a Justiça Eleitoral terá dificuldade para identificar os candidatos considerados inelegíveis pela lei da ficha limpa nas eleições de 2014.
O problema é que o país ainda não tem um cadastro com o nome de pessoas punidas por crimes previstos na lei da ficha limpa, como o de enriquecimento ilícito, por exemplo.
Para evitar isso, Mozarildo Cavalcante já pediu à Consultoria Legislativa do Senado que prepare projeto de lei para evitar que políticos ficha suja se aproveitem da falta dessa lista para se candidatar.
Espero que o Tribunal Superior Eleitoral, atento a essas questões, possa de fato saná-las de forma que nós tenhamos uma eleição em 2014 que possa de fato ser diferente das outras eleições, já que desta vez teremos uma eleição para presidente e para governadores já no vigor da lei do ficha limpa.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, fez um balanço de suas atividades neste ano, destacando principalmente propostas de que foi relator e que foram aprovadas pelos senadores, como a que exige ficha limpa para todos os servidores e a chamada PEC da Música.
Alguns dos projetos relatados pelo senador já viraram lei e estão em vigor. Esse é o caso do Fundo de Apoio à Cultura do Caju, da medida provisória de renegociação das dívidas dos produtores nordestinos afetados pela seca e a regulamentação da profissão de vaqueiro.
Eunício Oliveira ainda adiantou um dos desafios do Senado para o ano que vem.
Construir um modelo federativo capaz de corrigir as grandes distorções regionais e os seus desequilíbrios que geram desigualdades estruturais é a nossa parcela de contribuição para o Brasil. Somente a partir da desconcentração e promoção do desenvolvimento regional conseguiremos um país mais harmônico e equilibrado economicamente.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou o lançamento da cartilha Mais Mulher na Política, que traz informações sobre a baixa participação feminina na política do país, desde as causas até sugestões para mudar esse cenário.
Segundo a senadora, em 1986, apenas 5,4% dos representantes no Congresso Nacional eram mulheres. Em 2010, essa situação pouco mudou, lamentou ela, ao informar que o índice saltou para 9%, muito abaixo da Argentina, onde a participação feminina nos cargos parlamentares alcança os 30%.
Por que que nós ostentamos a 156ª posição no mundo quanto à presença feminina nos parlamentos? Por que que nós ocupamos a 30ª posição entre 34 nações do continente americano?
O senador Valdir Raupe, do PMDB, denunciou que áreas de preservação ambiental de Rondônia foram invadidas e desmatadas por produtores rurais. Ao sobrevoar a região, ele contou 38 pontos de invasão.
Ele ainda lamentou que, depois de anos de redução, o desmatamento na região amazônica tenha registrado aumento em 2013. Por isso, o senador questionou os órgãos de proteção ambiental e pediu providências do governo para impedir as ocupações ilegais e o consequente desmatamento em áreas de proteção ambiental.
O desmatamento na Amazônia vinha caindo. Em 2004 foi o pico, com 27 mil quilômetros quadrados. Depois, em 2005, foi para 19 mil. Em 2006, para 14 mil. Em 2007, para 11 mil. Em 2008, teve um pequeno pico também, 12 mil. Em 2009, já caiu para 7 mil. 2010, 7 mil. 2011, 6 mil e 418. 2012, foi o menor índice, apenas 4.571. E agora, em 2013, voltou a crescer com 5.843.
O Congresso Nacional homenageou na manhã de hoje o ambientalista Chico Mendes, assassinado há 25 anos.
Em sessão solene, deputados e senadores lembraram os ideais do ativista e comemoraram sua declaração como patrono do ambientalismo brasileiro. Repórter Roberto Fragoso.
Francisco Alves Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes, é conhecido internacionalmente por sua luta em favor dos seringueiros e da proteção da floresta amazônica. Ele foi morto a tiros no quintal de sua casa em 1988, aos 44 anos de idade. Em sessão solene do Congresso Nacional em homenagem ao ativista, o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, disse que, apesar da morte precoce, os ideais de Chico Mendes continuam vivos e devem ser preservados.
Chico Mendes morreu lutando por seu sonho. Foi uma morte brutal, mas que não calou sua voz. Foi uma semente que foi plantada, que está germinando e que certamente vai continuar produzindo muitos bons frutos. E tudo o que temos que fazer é zelar pelo legado de Chico Mendes.
No mesmo sentido, a filha do ambientalista, Ângela Mendes, destacou que sua morte foi responsável por todas as conquistas dos povos tradicionais do Acre. Para Ângela Mendes, é importante agora garantir que povos tradicionais de outras regiões do país acompanhem as conquistas dos seringueiros acreanos, como as reservas extrativistas, onde a exploração é conciliada com a preservação ambiental e garante a sobrevivência das pessoas. Durante a sessão solene, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, leu a lei aprovada pela Casa e já sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que declara Chico Mendes como o patrono do ambientalismo brasileiro.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marlúcia Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.